Bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a Asus, que revelou aí alguns... deixou escapar, vamos dizer assim, alguns detalhes sobre o notebook com chipset Snapdragon X, da Qualcomm, que ela vai anunciar muito em breve. Tem também novidades sobre o Gemini, sobre o aplicativo de inteligência artificial do Google aqui no Brasil. Tem também atualização do algoritmo do Instagram, que, ao que tudo indica, vai mudar para melhor, mas eu vou explicar com mais detalhes. Tem também aí novos smartwatches da Samsung vindo aí para além do que a gente já está acostumado, viu? Então se ajeita aí, eu sei que é feriadão, não sei se você está trabalhando, se está em casa, mas estamos junto, né, gente? Então, bora girar! O aplicativo do Gemini, que é o serviço de inteligência artificial, o recurso aí de inteligência artificial do Google, está disponível aqui no Brasil em português. Ou seja, você pode baixar diretamente lá da Play Store, porque pelo menos nesse começo ele está disponível só para Android, e utilizar ele como seu assistente ali no seu smartphone. E um detalhe interessante, assim que você baixa o aplicativo do Gemini, procurando, como eu falei, lá na Play Store, o oficial, ele pergunta para você, você quer substituir o seu Google Assistente pelo Gemini? Ou seja, tá tendo um upgrade aí do Google Assistente. Mas tem alguns detalhes, tá? O próprio Google explicou que nem todos os recursos, nem tudo que o Google Assistente sabe fazer atualmente, o Gemini vai saber fazer. Então se você, pelo menos por enquanto, né? Então se você optar por substituir, né, o seu assistente pessoal do seu smartphone pelo Gemini, vai ter aí algumas restrições. Porém, você sempre pode ir lá nas suas configurações e voltar pro Google Assistente até que essa transição esteja completa, porque a gente sabe que esse é o futuro, né? Já falei bastante sobre isso, a gente sabe que em algum momento Google Assistente vai pro cemitério de coisas do Google, que tem bastante coisa, e o Gemini vai assumir aí a frente como o assistente virtual inteligente da empresa. Mas tem alguns detalhes também que o próprio Google divulgou aqui pra gente com a chegada dessa versão em português do aplicativo, tá? Ele explica que além dele estar disponível aí por meio do aplicativo e vai conseguir ajudar, né, o usuário a fazer coisas como configurar temporizadores, fazer chamadas, controlar dispositivos de casa inteligente, o Google também anunciou a expansão das extensões. Ou seja, isso significa que o Gemini vai passar a se integrar melhor com outros serviços e aplicativos do Google, incluindo o Gmail, o Google Busca, o Google Voz e o YouTube. De acordo com o Google, essa novidade vai permitir usar todos esses recursos juntos durante uma conversa ali com o Gemini, ou seja, você abre o aplicativo e você pode pedir ajuda para ele para planejar uma viagem, por exemplo. Então, ele vai considerar datas do seu Gmail, né, do seu calendário ali do Gmail, que funcionem para você, que vão estar livres, vai procurar informações de voos e hotéis com base nessas datas e locais que você indicou, e também dá até para encontrar vídeos no YouTube sobre o que levar na mala para esse local específico, ou seja, é um conjuntão de informações que utilizam aí os serviços do Google. Conta para mim, você já baixou essa novidade? Por falar em novidade, o Instagram anunciou ontem que tá mexendo aí no seu algoritmo e, ao que tudo indica, vai mudar para melhor, porque vai ajudar a privilegiar contas com menos seguidores. Não privilegiar, mas vai ajudar contas com menos seguidores, mas com conteúdo original e de qualidade, a atingir mais pessoas. E, além disso, uma coisa muito importante, vai privilegiar o conteúdo original e não quem tá reproduzindo aí conteúdo de terceiros sem dar o devido crédito. Basicamente, essas contas que compartilham conteúdos republicados vão ser removidas das recomendações do Instagram. Ou seja, além de apenas cortar ali essas contas que fazem repostagens, que são aí chamadas de agregadores, né, de outros posts, o Instagram falou também que vai substituir o conteúdo repostado pela postagem original do criador nas recomendações. Ou seja, quando você vai ali no Explorar, quando tiver alguma recomendação de vídeo para você, em vez de ser alguém que replicou o vídeo, vai aparecer a pessoa original, porque o algoritmo vai entender de onde veio aquele vídeo, vai pegar os elementos e entender de onde ele partiu originalmente. Os criadores vão receber uma notificação quando o seu conteúdo original substituir as republicações e quando ele for recomendado na plataforma. Eu teria toneladas de visualizações se isso tivesse acontecido antes, só com aquele vídeo que eu fiz do Nanete, da malinha do avião, sabe? Da malinha no aeroporto. Você deve ter visto por aí em outros lugares, mas uma aparece meu rosto, só aparece o Nanete, porque sou eu filmando ele, narrando nossa viagem, teria vários seguidores, pois uma série de pessoas substituiu, republicou sem dar crédito. Tô de olho, hein? Sobre a questão das pessoas com menos seguidores aparecerem nas sugestões, o Instagram disse o seguinte: estamos trabalhando em uma nova maneira de classificar as recomendações para dar a todos os criadores oportunidades iguais de sucesso. Por meio desse processo, cada parte do conteúdo elegível é mostrado a um pequeno público que achamos que irá gostar dele, independentemente se eles seguem a conta que postou ou não. De acordo com o Instagram, todas essas novidades devem chegar aí ao longo dos próximos meses. Não sei se está rolando com você, mas uma série de usuários aí publicou que estava com problemas no alarme do iPhone, que ele estava tocando silenciosamente, mesmo que essa não fosse a opção nas configurações naquele momento. O assunto, inclusive, foi parar na TV dos Estados Unidos, na rede NBC. Por lá, a repórter Emily Ikeda, apresentadora Emily Ikeda, disse que a Apple confirmou que está trabalhando em um problema em que os alarmes de alguns usuários não tocam, não emitem nenhum som. Bom, embora a Apple tenha dito aí, de acordo, né, com a NBC, que está trabalhando no lançamento de um patch de atualização, ela ainda não especificou o cronograma para implementar, para liberar esse patch, e também não explicou exatamente o que está rolando, então não existe muito burburinho, mas fica curiosidade. Por aqui a gente conversou com a galera aqui, pelo menos do estúdio, não aconteceu com ninguém, mas eu quero saber se aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Perdeu hora porque não tocou o despertador da Apple? Entrando agora no mundo dos notebooks, dos PCs super portáteis, a Asus divulgou um release aí, divulgou no seu próprio site, dizendo que vai fazer um evento virtual no dia 20 de maio para revelar, abre aspas, um ultra portátil premium, que é o primeiro PC Asus AI da nova era, da nova geração aí, né? Esse evento, de acordo com a própria Asus, vai contar com palestrantes ilustres da Qualcomm e da Microsoft. E se a Qualcomm vai estar lá, o que vocês acham que vai ter? Isso mesmo, Snapdragon X. Asus não disse isso, mas tá implícito, né, galera? E tem um outro detalhe. Simplesmente era um texto com uma imagem de divulgação chamando para esse evento, anunciando que vai rolar esse evento online. Porém, quando você tenta baixar essa imagem, ela vem com o nome, galera, PRs, assessorias, já sofreram com isso? A galera esquece de trocar o nome das imagens. Jornalista é curioso, é óbvio que ele vai dar uma olhada. E adivinha qual era o nome dessa imagem, única imagem presente nesse release da Asus? Anúncio PR S5507. E aí, uma rápida pesquisa por Asus S5506 ou 07, ele já te traz essa mesma, ele te retorna para o 5506. Ele leva a gente para a página da Asus de venda do VivoBook S15 OLED. Ou seja, se a gente tem aí um número identificando um número acima do VivoBook S15 OLED que já é vendido atualmente, você pressupõe o quê? Que é um sucessor ou um outro modelo, não é mesmo, galera? Então esperamos aí um VivoBook OLED e com, em vez do Meteor Lake, da Intel, que é o que equipa atualmente o dispositivo, a gente veja aí com o Snapdragon X. Lembrando que a própria Asus já falou que o dispositivo vai estar disponível na Computex para quem quiser colocar as mãos dele lá em Taiwan. E eu te dou uma chance para colocar nos comentários quem vai estar lá pessoalmente para ver esses dispositivos. Não sou eu, mas é alguém bem próximo, então chuta aqui nos comentários. E a Samsung emitiu seu relatório com os dados do primeiro trimestre de 2024 e lá no meio de uma série de informações, pescamos que vem aí um novo smartwatch, um smartwatch redesenhado, ou seja, provavelmente um Galaxy Watch 7 Ultra. Vou ler para vocês o que estava escrito lá nesse relatório em que ela apresenta os seus resultados, tá? Para os investidores, para quem quiser dar uma olhada. Abre aspas. A divisão mobile, que eles chamam aí de MX Business, só para vocês saberem, buscará o crescimento anual nas vendas de smartphones e pretende manter o dinamismo das vendas por meio da expansão do Galaxy AI para flagships novos e já existentes e também em dispositivos dobráveis e tablets. Beleza, Galaxy AI vai chegar para mais galera, já tem essa informação aí. Para o Wearables, fortalecerá a experiência do ecossistema Galaxy por meio da expansão de novos modelos e formatos como Galaxy Ring. Para smartwatches, a divisão de experiência mobile se esforçará para atender a demanda por atualizações por meio do lançamento de novos modelos premium. Ou seja, é isso, galera. Vem aí algum novo smartwatch da família. Lembrando que recentemente alguns rumores indicaram que a Samsung poderia lançar 3 variantes do Galaxy Watch 7. E um deles pode ser uma variante um pouco mais barata, um modelo um pouco mais de entrada. E agora a gente vê aqui que também pode chegar um modelo mais premium ainda. E a gente deve matar essa curiosidade provavelmente ali em meados de julho, que é quando os rumores indicam que vai rolar o Galaxy Unpacked. E a Razer, que vai ter que desembolsar aí mais de $1 milhão, mais especificamente $1.1 milhão, para ressarcir, para reembolsar os consumidores que compraram aquela máscara que ela vendeu na época da Covid, lembra? Na época do auge da Covid, com RGB, as, como era o nome? Zephyr. Pois bem, a comissão dos Estados Unidos que investiga esse tipo de caso fez uma proposta de acordo aí com a empresa para que eles façam esse pagamento, reembolsem os clientes que compraram, porque na época a Razer afirmava que essa máscara tinha proteção do nível N95, lembram? Que era o mais indicado para quem quisesse um nível de proteção mais alto aí do que tiver no ar. Pois bem, aconteceu que não tinha. Uma youtuber foi lá, cortou a máscara e mostrou, gente, não tem. E o que aconteceu? Todo mundo ficou pistola, né? Porque o negócio não era barato. A máscara começou a ser vendida lá em 2021, custava $100. E a FTC, que é essa comissão que está investigando tudo isso, disse que em vez da Razer submeter o produto a teste para eles aprovarem, ver se estava tudo certo, assumiram o erro, né? Porque eles não mandaram nada e, de acordo com eles, abre aspas, interrompeu a propaganda enganosa após cobertura negativa da imprensa e indignação do consumidor com as alegações enganosas. Fecha aspas. Foi isso que essa comissão alegou em relação à Razer. Agora eles vão ter que pagar essa galera, né? E de acordo com esse acordo proposto aí, vai ter uma multa civil de $100 mil também, além desse ressarcimento, e a proibição da empresa da Razer, no caso, de fazer, abre aspas, declarações falsas sobre saúde relacionadas ao Covid, fecha aspas, e também outras coisas relacionadas à saúde. Portanto, se você importou uma máscara dessas, fique sabendo que tem direito ao seu reembolso de $100. Na conversão, não sei se vai fazer muito sentido. Aliás, será que alguém comprou no Brasil? Não sei. Mas enfim, caso polêmico, né? E para fechar o nosso giro de hoje, você ir curtir seu feriado, se você for de feriado aí trabalhar, se você estiver trabalhando hoje, só queria falar para vocês, caso vocês não tenham visto, que a Netflix liberou ontem o teaser da série do Ayrton Senna, que vai ter na plataforma. Isso, na verdade, gerou muita repercussão. Até o The Verge, que é um site totalmente aí de tecnologia, divulgou também a novidade. Afinal, a gente está falando aí de um grande piloto, né, que impactou o mundo inteiro. Estou bem curiosa para ver como vai ser essa série. E detalhe, hoje, dia 1º de maio, completa 30 anos do acidente da morte do Ayrton Senna. Muito triste, né? Mas quem quiser matar as saudades dessa trajetória aí do piloto, vai dar uma olhadinha no teaser, que a série vai ser lançada ainda este ano. Ainda não tem uma data específica, mas ainda em 2024 chega. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia neste feriadão. Feriadinho, né? Porque não é quarta-feira. Mas, enfim, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, a gente também tem um canal no YouTube do Giro do Loop, onde você pode ver a versão em videocast, com imagens de cobertura sobre todas as notícias do dia e vice-versa. Se você está acompanhando pelo YouTube, mas quer só ouvir, dá uma procurada que a gente está disponível nas principais plataformas de áudio. Fica a seu critério. Fechou? Obrigada pela companhia. Mais uma vez, um excelente dia para vocês, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Só queria avisar para vocês, caso vocês não tenham visto, que a Netflix divulgou ontem o teaser da série do Ayrton Senna. Lembrando que hoje, dia 1º de abril, vai... De abril? De maio? Mentira! Nossa senhora, gente, eu tô nesse nível.